Sonhos da Rádio. Com André Santos e António Vieira.
Muito boa noite.
Boa noite.
Assim começa mais um Senhores da Rádio.
Eu ainda não atinei com este boa noite, nunca é bom.
Nunca é bom. Uma noite, nem todas as noites podem ser boas.
Sim,
mas
é verdade,
acreditamos que esta será uma delas, das boas. A semana passada foi uma, sem dúvidas. Estivemos à conversa com António Pinho Vargas. Esta semana mais um vulto da cultura portuguesa. António Vieira, apresenta-nos.
É escritor, nasceu a 29 de abril de 1949, no Sul, Mexilhoeira Grande, Algarve. O bom tempo e as praias algarvias não foram suficientes para o segurar por lá. Foi mesmo em Lisboa que se licenciou. A dedicação, o estudo de uma língua, de uma cultura, valeu-lhe o curso de Filologia Românica. As bases ficaram lançadas para uma carreira que na escrita se divide em vários capítulos. Poesia, ficção, peças de teatro e ensaios. A noção do poema e o breve sentimento eterno na poesia, a manta religiosa e os passos da cruz na ficção, a certidão das histórias no ensaio ou as flores da estufa no teatro são os títulos da autoria do nosso convidado desta noite. Convidado esse que se assume amante de pintura e da fotografia. Para o álbum deste escritor terá ficado o mais recente dos vários prémios que já recebeu pela sua obra literária. Ainda estar fresquinho ganhou, neste ano de 2013, o Prémio Rainha Sofia da Poesia Ibero-Americana. Com obra traduzida em vários países, o ex-diretor da revista literária Tabacaria está hoje no conforto do nosso lar. Abrimos por isso a porta com 64 anos a Nuno Judice.
Boa noite.
É um gosto.
Muito boa noite. É um gosto recebê-lo.
Obrigado.
Como acabámos de referir, recebeu há pouco tempo um galardão importante, o Prémio Rainha Sofia. Um prémio que, por si próprio, não irá melhorar a sua poesia. Mas pode ser de algum modo inspirador.
Bom, é um prémio que já foi dado a alguns dos grandes poetas deste mundo da língua portuguesa e espanhola, sobretudo, enfim, da língua espanhola. Portanto, ver-me ao lado de muitos dos grandes poetas dessa cultura e dessa língua é sempre encorajador, não é? E, portanto, não será isso que, evidentemente, que vai alterar a minha forma de escrever, nem o ritmo de escrever, nem de publicar. Mas de qualquer maneira é um estímulo e pode contribuir, enfim, embora já esteja traduzido em alguns desses países, para aumentar, enfim, esse número de traduções.
Diz que o único poema inspirado que escreveu, por assim dizer, foi aos 8 anos. A partir daí foi sempre partir pedra, foi sempre fruto de muito trabalho.
Sim, digo isso porque, de facto, nessa altura foi uma coisa inesperada e quando vi à minha frente um poema, nem sabia muito bem o que era. Portanto, foi uma revelação essa capacidade de escrever poesia e de ter, enfim, essa vocação, digamos. Claro que pode ter havido, enfim, não digo que não tenha havido, noutras situações, poemas que vieram ter comigo e versos que apareceram e depois, a partir daí, claro que fui escrevendo o poema. Mas o que quero dizer com isso é que o poema nunca é uma coisa ditada pelos deuses ou pelas musas ou qualquer coisa. Portanto, é sempre um trabalho. Às vezes o primeiro verso, os primeiros versos aparecem, não se sabe muito bem como, mas depois o resto, evidentemente, tem de se adequar a esse princípio e vai haver um trabalho na escrita que decorre da lógica que é imposta pela forma como o poema começou. E portanto, há poemas que às vezes têm um caminho que para mim era um bocado inesperado exatamente por esse início. Noutros casos, até a sequência do poema procura contrariar esses primeiros versos. Portanto, há muitas formas de trabalhar nesse processo, nessa sequência do poema.
Por exemplo, diz que dá muita importância à percepção do som e da a própria música do seu poema. Pode começar por aí, o ponto de partida pode ser a música que quer escrever, por assim dizer, e não tanto o assunto.
Sim, há casos, evidentemente, em que estou a ouvir, enfim, uma peça musical, e aquilo que escrevo é marcado por esse ritmo. Enfim, se escrevo um poema a ouvir Bach, ele será diferente de se estivesse a ouvir Mozart ou Beethoven ou Shostakovich, não é? Ou jazz. Portanto, há uma determinação que às vezes vem do espaço envolvente, dos sons que ouço, até podem ser os sons da rua, um cão que ladrou. Há poemas que têm a ver com esse tipo de sonoridade, com os sinos, com essas memórias de infância. Portanto, tudo isso, toda essa realidade atual ou antiga, não é? Pode determinar o tema do poema.
Na sua poesia há muitos poemas, podemos assim dizer, que narram situações do cotidiano. Se está no comboio, por exemplo, pode estar a escrever. O Borges dizia que estava sempre a escrever.
Pois não é bem o meu caso. Enfim, agora com o iPad já é mais fácil estar sempre a escrever, digamos.
Utiliza-o para a escrita? Ou é fiel à caneta e ao papel?
Não utilizo. Agora, enfim, comecei a utilizar porque é bastante prática em viagem, não é? Mas também só o comecei a utilizar há pouco tempo porque me indicaram um programa de Word porque senão, enfim, não teria chegado lá. O caderno e a escrita, enfim, o caderno e a caneta, digamos que é uma forma muito rara de que eu utilizo, não é? Porque desde muito cedo habituei-me a escrever com a máquina de escrever, depois passei para o computador. Não quer dizer que não continue, digamos, de vez em quando a usar cadernos, enfim, onde vou pondo poemas, mas nesses cadernos muitas vezes só os uso em viagem e são poemas, enfim, também muito de circunstância, são episódios que vejo e que nem sempre utilizo depois quando publico um livro ou quando estou a escolher poemas para um livro. Portanto, são coisas que ficam e, enfim, talvez um dia as utilize.
A escrita pode mudar? Se escrever à máquina ou escrever à mão, a escrita mudaria?
Muda, porque o escrever à mão tem um lado, poderia dizer, mais íntimo. E as formas que uso são também formas mais sintéticas. Enfim, pode ser o soneto, mas, ou podem ser poemas bastante breves, não é? Portanto, o poema longo é um poema que eu uso, enfim, determinado um bocado pelo computador, e, enfim, onde de facto tenho essa possibilidade de uma escrita que eu não diria automática, mas enfim, em que há um tom, poderia chamar, narrativo, que evidentemente vai nesse sentido do poema mais longo e do poema em que há, enfim, uma história, por vezes, que nunca chega ao conto, à ficção, mas é um princípio de narrativa que se pode, enfim, reconhecer naquele texto. Portanto, para mim é muito importante também que o poema conte qualquer coisa, que diga qualquer coisa, que tenha essa relação com o real, que é muito importante para mim.
Não é em poesia, mas ele de certo tem coisas para nos dizer. Veio o Diogo Ferreira Nunes e a sua habitual rubrica de atualidade. Um bongo, um bongo, o bom sabor da selva. Em cada pacotinho, uma festa, oito frutos. Ananás, alcancima, laranja, maçã, goiaba, banana, maracujá. Imagina o que isto dá. Um bongo, o bom sabor da nossa selva.
Boa noite, senhores. Boa noite, Nuno Judice. Numa entrevista ao jornal americano-português, uma entrevista recente, referiu que a Europa parece um obstáculo no objetivo de um governo democrático. Que esforços é que podem ser feitos, que devem ser feitos para contornar esse obstáculo, para alterar essa situação de obstáculo da Europa?
Bom, neste momento é complicado estar a fazê-lo porque há uma determinação, chamar liberal, em que há uma, digamos, uma imposição por parte dos dirigentes europeus de seguir um determinado caminho que pode ser favorável neste momento a países mais ricos, mas que para os países do Sul que têm problemas graves, enfim, tem as consequências que estamos a ver, não é? Austeridade, despedimentos, desemprego, etc. E isso é fundamentalmente a imposição que vem de fora de políticas que, enfim, não só em Portugal, mas na Grécia, em Espanha, Itália, França, embora Itália e França ainda sejam
lá
países que têm
ainda
capacidade de escapar um pouco a isso, mas, enfim, a hora deles vai chegar se isto continua assim. E o problema é que isto está a pôr seriamente em causa a própria democracia, porque as pessoas votam num governo que tem, ou num partido que tem um determinado programa, e o que estamos a ver é que todos os dias esse programa ou esses programas são contrariados pelas decisões que eles tomam, e que, enfim, já ninguém se reconhece naqueles em quem votou.
É um problema de... há aqui um problema de liderança ou é um problema de ideologia? Ou, neste caso, poderíamos dizer que eles estão de mandar tão bem que o problema está em mandar e não propriamente em ideologia. O que é que lhe parece?
Bom, está evidentemente em que são governos que estão a cumprir essas ordens que vêm de fora.
Mas
não
o problema
pensando...
é dos governos dos próprios países ou é um problema das instituições da União Europeia?
Sim, evidentemente que há essa ideologia liberal que está neste momento a governar a Europa, não é? E portanto, o primeiro problema vem daí. Poderá eventualmente ser alterado quando se entrar numa situação de crise em que, de facto, eles se apercebam das consequências que, enfim, dessas políticas. Talvez não seja ainda o caso, e é possível que, enfim, já temos visto alguns passos de recuo relativamente a situações mais extremas. Mas isso, claro, que não é nenhum alívio para quem já está com problemas graves, não é? Não consegue ganhar dinheiro, não tem emprego, etc. Portanto, é sobretudo nesse aspecto que a Europa, que foi para nós, enfim,
aliás, numa entrevista muito recente ao Jornal de Letras, no final de maio, referia-se que a adesão de Portugal à União Europeia foi como que o último obstáculo que rompemos ao orgulhosamente sós de
Sim.
Salazar. Pensa que no futuro poderemos continuar na União Europeia, num caminho federalista, ou se isto continuar assim, o melhor caminho para Portugal é sair de lá?
Penso que o federalismo vai ser muito difícil por aquilo que estamos a ver, porque a Europa tem uma tradição de nacionalismos que é muito difícil contrariar, e vemos isso com a Inglaterra. Portanto, a Inglaterra nunca entrou em pleno na Europa. Há uma desconfiança que se compreende por causa da Alemanha, não é? E, portanto, até há o risco no referendo que vai haver dos votos contra a Europa, a Inglaterra...
Sim,
poderem levar
já
a sair,
no referendo,
não é?
Para 2017.
Sim.
Também na mesma entrevista ao Jornal Americano Português, referiu que temos sido muito pacientes com as medidas de austeridade. As greves gerais já não chegam. Tem que ser estudadas outras formas de protesto.
A paciência tem a ver com um certo fatalismo português, não é? Portanto, nós sofremos, enfim, temos esse hábito secular de sofrer situações até ao limite. Ainda não estaremos nesse limite, felizmente, mas...
Bem, Paulo Portas fala em linhas vermelhas, não podem ser ultrapassadas.
Claro.
Vamos lá ver
vermelhas. Ele fala disso, mas depois as linhas são ultrapassadas por outros caminhos, não é? Agora, o que acontece é que, apesar de tudo, enfim, quando nós olhamos para o que era o país há 30 anos, nos anos 60,
antes
de 25 de Abril, e aquilo que é hoje, de facto, há um abismo, não é? Portanto, nós estamos de facto num país que tem condições, que oferece condições para vivermos, enfim, em pleno contexto de progresso, não é? E a questão é ver que estas medidas que estão a ser tomadas podem fazer retroceder o país. E uma coisa que evidentemente é o, enfim, foi o que aconteceu nos anos 30 com Salazar, é que a maneira que ele teve de impor o seu poder foi destruir a classe média. Portanto, foi,
é o que está a acontecer agora?
É aquilo que está a acontecer.
A demissão do governo, depois de toda esta contestação, para si é uma condição necessária ou suficiente para que esta contestação seja atenuada?
Penso que a demissão é complicado, não é? Porque era preciso, de facto, uma crise social gravíssima.
E não estaremos a caminhar para essa crise social?
Podemos estar a caminhar, mas, enfim, ainda não se vê na rua. Já tivemos, enfim, as grandes manifestações do ano passado, que não tiveram consequências nesse nível e que foram bastante maiores do que as que estão a acontecer agora. Eu julgo que antes, de facto, ou das eleições autárquicas ou então do fim do período da Troika, teremos de manter o governo, não é? Portanto,
e depois da Troika se ir embora, supostamente daqui a um ano?
Pois
aí. Acha que aí já haverá condições para o governo pode sair, podem ser convocadas eleições?
Sim, nessa altura, evidentemente, que a crise será menos gravosa, não é? Porque não terá...
Pelo menos é a expectativa do Nuno Judice.
Sim, de outros, enfim, não é a minha. Também muitos comentadores que dizem isso. E julgo que é talvez, estamos no fundo a um ano disso acontecer, não é? E portanto... É talvez um ritmo que, se não for excessivamente crítico no sentido de serem tomadas medidas ou decisões que de facto provoquem a indignação, como já aconteceu em 2012, que haja a possibilidade desta situação se manter.
O que também provoca indignação todas as semanas é o que se passa no R-Batasun da semana, ou piormente da semana. Muito obrigado, Nuno Judice.
E sei bem quem é o R-Batasun aqui do sítio.
A birra continua. Nem o Ministério nem os sindicatos cedem. Por causa das medidas de Vítor Gaspar, Nuno Crato quer que os professores também trabalhem 40 horas por semana. Mário Nogueira e companhia marcaram a greve para o dia do exame português. O Tribunal Arbitral não marcou serviços mínimos para a prova. Falou-se em alterar a data do exame para esta quinta, mas sem resposta do Governo. Por mais que a greve seja inconveniente, o Governo tem de ser um pouco mais flexível nestas questões. Não é com mais horas que os professores vão ser mais produtivos. Nem eles, nem os outros funcionários públicos.
Deste-me tudo o que tinhas nos meus lençóis de cetim. Deste-me tudo o que tinhas nos meus lençóis de cetim. Mais a raiva quando vinhas desencontrado de mim, mais a raiva quando vinhas desencontrado de mim. O meu corpo dependente bebia da tua mão naquela mistura quente de desejo e perdição. Naquela mistura quente de desejo e perdição. Jurei que um dia mudava capaz. Já nem o sangue me lava, e tu nem raiva me dás. Já nem o sangue me lava, e tu nem raiva me dás. Parti os saltos na rua, dei a vida pela vida, mas agora olha a lua e não me sinto perdida. Mas agora olho a lua e não me sinto perdida. Esqueci a tua morada e tu nem raiva me dás. Esqueci a tua morada e tu nem raiva me dás. Agora que não me dás nada, deste-me um pouco de paz. Agora que não me dás nada, deste-me um pouco de paz.
Aldina Duarte, no Senhores da Rádio, deste-me tudo o que tinhas. Há que confessar que o Nuno Judice escolheu apenas os intérpretes. E deu-nos a nós o peso da escolha dos temas. Mas já que o Nuno Judice escolheu o Aldina Duarte, escolheu-a porquê?
Porque ela faz parte de uma nova geração que revitalizou o fado. E, portanto, era uma canção que estava um pouco esgotada, tinha-se tornado, enfim, num género pouco criativo, já repetitivo, que vivia um bocado daquele êxito da Amália, daquela sombra que esmagava tudo, como, enfim, aconteceu com a Pessoa em relação à literatura também. E de facto, esta nova geração trouxe novos temas, novos ritmos, e conseguiu também com as vozes dar uma juventude a uma música que, enfim, que era do tempo já da outra senhora, não é? Portanto, eu julgo que isso foi também das coisas que contribuiu para o fado se ter transformado em património mundial.
Património mundial que é importante para a imagem portuguesa lá fora. O Nuno Judice esteve à frente do Instituto de Camões em Paris, correto?
Sim.
Como era o seu dia-a-dia na capital francesa? A divulgar a cultura portuguesa?
Bom, foi um período bastante interessante para mim, porque, bom, por um lado, eu tinha muitas relações com pessoas ligadas à cultura francesa, escritores, pessoas do teatro, etc. E consegui, enfim, durante os 6 anos que estive em Paris, ter uma atividade regular, portanto praticamente todas as semanas havia acontecimentos ligados a Portugal, claro que nem todos com o mesmo público, com a mesma afluência, mas era importante haver, digamos, essa permanência constante do nome da cultura portuguesa no calendário dos acontecimentos culturais em França. E foi também um período bastante rico do ponto de vista do cinema. Foi a altura em que, enfim, o João César Monteiro se tornou um êxito em França, em que o Manuel Oliveira, enfim, fez alguns dos grandes filmes dele, em que apareceu também uma geração nova de cineastas, como João Pedro Rodrigues, Pedro Costa, enfim, portanto, era muito... não diria fácil, não é? Mas era, tinha uma recepção muito grande de cada vez que havia qualquer coisa ligada a Portugal, e foi também isso, de certo modo, que explica que o Bernard Pivot, que é enfim, um dos grandes nomes da televisão francesa, tivesse vindo a Portugal e ter feito o programa dele no Palácio Fronteira, com, enfim, entrevistando várias pessoas da cultura portuguesa da altura.
E neste momento, como é que vê o papel do Instituto de Camões? Em Espanha temos o Cervantes, que é um, desempenha um papel importante na divulgação da cultura e da língua espanhola. Em Portugal, o Instituto de Camões está a fazer o que pode? Ou ainda há um longo caminho a percorrer?
Sim, os meios têm sido muito reduzidos, não é? Portanto, em relação ao meu tempo, claro que há uma grande contração, não é, financeira. E isso fez com que, por exemplo, que tenha havido uma supressão de conselheiros culturais nas embaixadas, e a atividade cultural neste momento está centrada nos leitores e nas universidades, que, enfim, que fazem o que podem, mas enfim, como também têm muito trabalho, nem sempre essa. E depois também fazer isso na universidade é sempre um meio bastante restrito, portanto não sai para um público mais vasto.
Fica fechado entre quatro paredes.
É. De qualquer modo, estive agora em Paris porque houve uma iniciativa dos vários centros culturais em França, dos institutos culturais, que foi uma noite, um dia todo dedicado à poesia. E o que é interessante é ver como há sempre afluência de pessoas. Portanto, eu estive durante uma tarde numa livraria com, enfim, entrevistas comigo e leituras de poemas por atores, e era uma rotação constante de pessoas que vinham ver, pessoas, enfim, não só franceses, mas também estrangeiros que estavam de passagem por Paris e que querem saber como é a vida cultural naquela cidade.
Quem é que mais vale a pena ler neste momento em Portugal? Nós aqui nos Senhores da Rádio aconselhamos José Luís Barreto Guimarães na poesia e Gonçalo M. Tavares na prosa e também na poesia. Concorda connosco? Que nomes é que acrescenta?
Bom, claro que são dois grandes nomes, não é? Mas é sempre um bocado difícil estar a dizer nomes, porque depois os outros, enfim, nós esquecemos que ficam sempre zangados, entre aspas. Mas eu penso que nós, apesar de tudo, estamos num período enfim, bastante rico da nossa literatura, não apenas por esses nomes novos, que eu juntaria o José Luís Peixoto, que é um escritor interessante, Walter Ugemein, por exemplo, mas, embora Walter Ugemein não seja propriamente o meu universo, e enfim, eu sou mais do lado da poesia do que tenho mais dificuldade em ler ficção.
O Walter Ugemein também começou na poesia.
Também começou, mas depois, enfim, passou para o romance. Mas há nomes que vêm, enfim, da minha geração ou anterior e que continuam a ter uma atividade muito criativa. Caso do Herberto Belder, claro, mas o Pedro Tamen, Ana Luísa Amaral. Portanto, seriam alguns dos nomes que eu referia, já, como, tendo publicado, sim, recentemente livros bastante interessantes.
E já que falamos do Herbert Belder, ele tem um novo livro e, sim, o último esgotou em poucas semanas. Como é que se explica um fenómeno destes num país onde não se vende assim tanta poesia?
Sim, eu por acaso, enfim, uma das coisas que eu disse em França foi exatamente esse fenómeno, não é? Que é um livro de 3 mil exemplares ter desaparecido, enfim, em duas semanas. E o que deixa, enfim, as pessoas que têm países onde a poesia não tem de maneira nenhuma este papel, enfim, por um lado invejosas e por outro bastante admiradas.
Quer dizer, eu disse que em Portugal não se vende assim tanta poesia, mas eu acho que o fenómeno é global, não é? Seria injusto para os leitores portugueses dizer que só em Portugal é que não se vende poesia.
Não, mas eu penso que é o contrário, que em Portugal se vende poesia. Mais, quando nós pensamos naquilo que acontece em França ou na Alemanha, ou, enfim, onde os livros têm tiragens de 500 exemplares e são os próprios poetas que compram uns aos outros, não é? Portanto, estou a referir-me, claro, a poetas contemporâneos vivos, não é? Porque os clássicos esses vendem sempre. Portanto, comparando com o nosso caso, em que uma tiragem, enfim, não diria dos poetas novos, mas de poetas já com algum nome, o mínimo que faz é 1000 exemplares, e depois, ou mais, e depois há reedições, não é? Portanto, é isso que torna o nosso país, enfim, um caso único neste panorama da limitação editorial do mundo poético.
No seu ABC da crítica, defendeu que um crítico deve escrever só sobre os livros de que gostou. Investir num juízo negativo pode ser, de algum modo, uma forma de o crítico se mostrar mais exigente, enquanto se esquece, por outro lado, do que é que se está a fazer na divulgação cultural.
Sim, aí
há um perigo nas críticas existir mais vaidade do que amor aos livros.
Eu aí estou a falar na crítica jornalística, na crítica imediata, porque é essa, no fundo, que o leitor comum, não é, vai procurar para saber o que é aquele livro, não é? Portanto, quais são os aspectos que o podem levar a interessar-se por aquele livro. E em Portugal criou-se, nessa crítica jornalística, esse hábito, mas isso já vem dos anos 80, que é destruir o livro, não é? E, portanto, a literatura portuguesa, e até estou a falar mais da ficção do que propriamente da poesia, viu-se, enfim, e até alguns autores perderam, enfim, o gosto de escrever e de publicar por causa disso. Portanto, o que eu digo é que há um tipo de crítica, que é essa crítica, enfim, de jornal, que deve ter uma função pedagógica relativamente ao leitor, portanto, e trazê-lo para a leitura e não afastá-lo da leitura. E se está a dizer que, sistematicamente, todas as semanas, que o escritor português A, o B, o C, que acabam de publicar um livro, e eles vão, enfim, mostrar que o livro é mau por estas razões tal, e depois dão-lhe duas estrelinhas, ou uma estrelinha, que é agora o hábito, é evidente que isso é uma desvalorização total da criação literária. Quando sabemos que para avaliar um livro é necessária uma distância, enfim, de alguns anos, não é? Portanto, para saber realmente se aquele livro naquele momento ficou, se passou. Ou seja,
a crítica é muito imediata nesta altura.
Sim, o que estou a dizer é que esse tipo de crítica não está a cumprir o papel que devia ter. Porque há uma outra crítica, eu não digo evidentemente que o crítico seja proibido de dizer mal de um livro, não é? Portanto, nós hoje temos grandes peças polémicas, mas são feitas, no fundo, por escritores a falar de outros autores e a atacá-los. Portanto, esses conflitos de geração. Fernando Pessoa tem críticas péssimas sobre o Afonso Lopes Vieira, não é? E destruiu o Lopes Vieira, o Almada com o Dantas. Portanto, nesse caso, portanto, que são afirmações estéticas, é legítimo, entre aspas, não é? Portanto, são momentos de combate. E essas peças polémicas depois ficam para a literatura. Embora, se hoje relermos, enfim, eu tenho feito isso, reler o Júlio Dantas, reler o António Ferro, que também foi destruído por razões políticas, ou até o Lopes Vieira, não é? E encontramos coisas com qualidade. Portanto, é, digamos, essa crítica destrutiva que, imediata, que nesse livro eu ataco e julgo que a função da crítica deveria ser, de facto, esclarecer o leitor e não afastá-lo da leitura.
Então esclareça-nos lá, quantas estrelinhas dá ao José Mário Branco? Que é a segunda escolha musical.
Bem, eu dou 5, não é? Porque, de facto, é um músico que fez parte de uma geração que eu ouvi, enfim, no tempo ainda da ditadura, portanto, que ajudou, digamos, a essa luta, portanto, com o Adriano Correia de Oliveira, o José Afonso, e estes dois eu até os conheci pessoalmente, e ouvi
tipo
várias vezes.
Com eles?
Sim, não muito próxima, mas, enfim, encontrei-os algumas vezes em festas, em casa de amigos, em que eles depois cantavam também, e ver ao perto, enfim, pessoas que na altura eram postas a um nível quase mítico, não é? Era sempre fascinante. Depois, enfim, nessa altura o José Mário Branco estava exilado, o Luís Cília também, só os conheci depois deles regressarem, mas ouvia-se clandestinamente essas músicas e eram cantadas nessa altura.
Do que um homem é capaz é o tema que vamos ouvir. De seguida voltamos para, já dentro do barco do Pedro Ramalhete e com a sua rubrica de cinema.
Do que um homem é capaz, as coisas que ele faz para chegar aonde quer, é capaz de dar a vida para levar de vencida uma razão de viver. A vida é como uma estrada que vai sendo traçada sem nunca arrepiar caminho. E quem pensa estar parado vai no sentido errado a caminhar sozinho. Vejo gente cuja vida vai sendo consumida por miragens de poder, agarrados a alguns ossos no meio dos destroços do que nunca vão fazer. Vão poluindo o percurso com as sobras do discurso que lhes serviu para abrir caminho. À custa das nossas utopias, usurpam regalias para consumir sozinho. Com políticas concretas impõem essas metas que nos entram casa dentro, como a trilateral, com a treta liberal e as virtudes do centro. No lugar da consciência, a lei da concorrência, pisando tudo pelo caminho, para castrar a juventude, mascaram de virtude o querer vencer sozinho. Ficam cínicos, brutais, descendo cada vez mais para subir cada vez menos. Quanto mais o mal se expande, mais acham que ser grande é lixar os mais pequenos. Quem escolhe ser assim, quando chegar ao fim, vai ver que errou o seu caminho. Quando a vida é hipotecada no fim, não sobra nada e acaba-se sozinho. Mesmo sendo os poderosos tão fracos e golosos que precisam do poder, mesmo havendo tanta gente para quem é indiferente passar a vida a morrer, há princípios e valores, há sonhos e amores que sempre irão abrir caminho. E quem viver abraçado à vida que há ao lado não vai morrer sozinho. E quem morrer abraçado à vida que há ao lado não vai viver sozinho.
Sem pipocas, nem titaniques, com Pedro Gamalhete.
Bom, e antes do Pedro começar, há que dizer que ficámos às escuras neste estúdio.
Sim, é verdade.
Foi um momento muito
caricato. É o Titanic a afundar-se. Muito boa noite, senhores, muito boa noite, Nuno Judice. É um prazer tê-lo aqui connosco no Sem Pipocas Nem Titanics. Começo por lhe perguntar qual foi a primeira recordação que tem do cinema. Qual é a primeira recordação que tem do cinema?
Bom, eram os filmes que eram projetados na minha aldeia, no Algarve, na Mexilhoeira Grande, e eram companhias ambulantes. Portanto, era o cinema ambulante, era durante todo o dia, havia um carro com um alto-falante a anunciar o filme que ia ser passado à noite, e depois era uma projeção na parede, enfim, claro, era, às vezes tinha buracos, enfim, e depois eram por bobinos, portanto havia a primeira bobina, depois era preciso substituir a bobina. Portanto, isso deu-me esse contacto com...
E ficou amante da arte?
Sim. E depois, enfim, tive também grandes amigos cineastas, o João César Monteiro, Seixas Santos, Fernando Lopes.
Com quem trabalhou, Alberto Seixas Santos.
Sim.
Em 1975, Grandes Costumes.
Exato.
Consegue fazer em traços gerais, fazer uma distinção entre o que é o cinema do novo cinema português da altura depois do Estado Novo e agora, o que é que mudou quais são os grandes, as grandes virtudes da altura e os defeitos de agora, ou vice-versa?
Sim, na altura o cinema era um cinema quase artesanal, portanto, enfim, era feito com subsídios que muitas vezes, portanto, não tinham nenhum controle, portanto, enfim, o João César Monteiro recebia o subsídio e ia gastá-lo para Paris, para a Itália, e depois ficava com o problema de onde é que vou buscar o dinheiro para fazer o filme que tenho de entregar, enfim. E assistir, digamos, essas histórias era também fascinante, não é? Depois era também um cinema que era feito sem saber se o filme poderia vir a ser projetado, porque havia a censura, não é? E Os Brandos Costumes, que foi um filme feito sobre o salazarismo, que foi começado ser feito em 1970, portanto ainda na ditadura, e o Seixas sabia perfeitamente que não o poderia estrear em Portugal, portanto era feito para um tempo em que fosse possível isso fazer. Mas o que é interessante é ver também que havia cumplicidades no interior do próprio regime, porque o diretor da Cinemateca Nacional, que era Félix Ribeiro, nesse filme há uma parte que foi onde que eu trabalhei, foi das atualidades do tempo da ditadura, portanto, desde o 28 de maio até depois os grandes comícios em que o Salazar fazia discursos. E a seleção desse material foi feita porque o Félix Ribeiro disponibilizou projeções dos filmes do António Lopes Ribeiro, das atualidades que ele tinha feito. E, enfim, era um homem do regime que estava a ajudar, no fundo, a fazer um filme contra o próprio regime. Depois, enfim, também acompanhei o João César em várias filmagens, nomeadamente no Quem Espera por Sapatos de Defunto, que foi interessante porque dois dos atores, que eram o Luís Miguel Sintra e o Carlos Ferreiro, quando a filmagem acabou, foram para fora, um exilou-se, o Sintra foi para um curso de teatro em Inglaterra, e portanto houve o problema de como é que vamos dobrar aqueles atores. E o César Monteiro fez a voz do Luís Miguel Sintra e eu fiz a do Carlos Ferreiro. Portanto, enfim, acabei por entrar por interposta pessoa nesse filme.
Muito bem. Com nomes de cómicos tão sonantes como João César Monteiro e Alberto Seixas Santos, o que é que aprendeu com eles?
Bom, e foi a descoberta primeiro do cinema americano, não é? Portanto, ver os grandes filmes dos anos 40, 50. No caso do João César, foi também o cinema novo francês, o Godard, o Truffaut, portanto, esses cineastas. E o Seixas Santos foi uma disciplina de ver cinema. Portanto, ele levou-me, fui com ele uma vez a Paris, em 1970, e durante um mês ia à Cinemateca
ver
quatro sessões por dia. Coisa,
portanto, ficou com algum assim que marcou especialmente?
Bom, sim, os filmes de Fritz Lang, por exemplo, Metrópolis, enfim, esses grandes filmes dessa época. O cinema russo, que também não se podia ver em Portugal, de Eisenstein, e aqueles cineastas de vanguarda, futuristas. Agora não lembro o nome, mas enfim, era portanto o cinema já experimental e que não tinha já aquele caráter mais. Sim, bom, esse é mais recente.
Sim,
não, mas era ainda o Dzigavertov, era um grande cineasta. Sim, sim, enfim, sim, eram filmes muito difíceis de sair, de facto, do circuito da Cinemateca.
O Nuno tem um poema que se intitula O Efeito do Cinema na Cabeça de Quem Não Vai ao Cinema, onde fala de uma das musas de Godard, de Jean Sambert, ao lado de Ana Karina, uma das musas de Godard. Uma boa musa é um bom pretexto para ir ao cinema?
Hoje já não.
Já não, já não. Já banalizaram suas musas.
Bom, digamos que já não há aquela. Bom, claro que no cinema americano ainda tentam fazer isso, mas no fundo são já atrizes muito construídas, sim, muito fabricadas. Portanto, ver uma Ana Karina ou uma Gene Seberg que nesses filmes, ou a Catherine Deneuve, enfim, em que o que elas estão a fazer é muitas vezes a investir a sua própria vida no papel, não é? Isso é uma coisa única e que fez parte, no fundo, do cinema francês. Hoje continua, no fundo, a seguir essa linha, mas em comparação depois com aquilo que as pessoas querem, no fundo, que é a atriz estilizada e fabricada, portanto, há um declínio bastante grande deste cinema.
Muito bem, obrigado, Nuno Judice. Vamos agora dar um salto até ao Coprólico de Ouro.
E o Coprólito de Ouro vai para...
Avatar: The Last Airbender, um filme de M. Night Shyamalan de 2010. Estamos a chegar à altura horrível da estupidificação do cinema. Os blockbusters, salvo rara exceção, estragam-nos com explosões baratas e diálogos sem grandes sentimentos. O realizador do Sexto Sentido assassina assim o seu universo com uma aventura débil para crianças com autismo severo. Péssimo.
E acabámos de ouvir aqui o Coprólito de Ouro, o que não foi certamente um coprólito, muito, muito, muito longe disso, aqui no Senhores da Rádio, foi a presença do nosso anterior convidado, António Pinho Vargas, que nos deixa aqui o seu testemunho.
Eu julgo que este programa é interessante, surpreendente em certos momentos, por causa das coisas que vocês, os dois, por exemplo, trazem, que é uma entrevista e de repente muda de interlocutor e tema. Isso é interessante porque permite diversificar a conversa de uma forma rica.
Cá está o testemunho de António Pinho Vargas, à participação no Senhores da Rádio. Hoje estamos à conversa com Nuno Judice, que diz que gosta de ler os seus poemas em voz alta. Já aconteceu distrair-se ao dizer versos da sua autoria, dando-lhes uma interpretação que não tinha dado na escrita?
Bom, quando estou a ler o poema, logo depois de o ter escrito, só nessa altura é que eu me apercebo muitas vezes daquilo que escrevi, porque há poemas em que, digamos, a escrita é comandada por razões técnicas e por imagens que surgem naquele momento, e a relação com o que está antes nem sempre é muito evidente. E depois, de cada vez que leio, obviamente que há poemas que são mais claros, mais... menos complexos, enfim, mas muitas vezes ler é sempre descobrir qualquer coisa que anteriormente eu não tinha visto naquele poema, e é isso, aliás, que faz, de certo modo, a diferença da leitura da poesia em relação a outros géneros literários, que é essa possibilidade da linguagem ser sempre reinventada a cada leitura. Por isso é que um poema de 14 versos, um soneto de Camões ou de Sá de Miranda, nós podemos lê-lo mil vezes e nunca o esgotamos.
E que outra voz, para além da sua, é que poderia dar, é que poderia oferecer um dos seus poemas para serem ditos?
Bem, já tive um disco, um livro com CD, com poemas ditos pela Natália Luísa, que gosto muito da maneira como ela diz a minha poesia. Mas há, enfim, outros atores que têm lido poemas meus e que eu gosto de ouvir, mas é sobretudo que a leitura que eu prefiro é uma leitura mais, eu diria, atonal, não é? Uma leitura em que cada palavra seja, no fundo, igual à anterior, em que não haja entoações excessivas, não haja, digamos, investimento...
Mais linear, uma leitura
mais linear. Mais linear, exato.
Bem, e aqui, o Judice falou de alguns atores que já leram a sua poesia, provavelmente nenhum deles foi questionado pelo Correio da Manhã na sua secção Vidas, que é onde nós nos inspiramos aqui para fazer um questionário, porque nós inspiramos na melhor imprensa nacional,
sim,
não é?
Claro.
Como aspirantes a jornalistas. Deste modo, pergunto-lhe, prefere sandália ou chinelo de enfiar no dedo?
Sandálias na praia é mais agradável.
Uma cidade?
Diria Paris, é a primeira que me vem, porque, enfim, é a cidade mítica, aquela cidade, de facto, que onde descubro sempre coisas diferentes. Ainda agora que estive lá e vi uma exposição magnífica chamada O Anjo do Bizarro, sobre a pintura fantástica do fim do século XIX, princípio do século XX, com projeções também de filmes dessa época, dos anos 20, e portanto há sempre descobertas a fazer aí, coisas novas a descobrir.
Quais os cuidados que tem com o corpo no verão?
Bom, não vou fazer uma descrição tipo Hotel Saraiva de Carvalho, que eu respeito muito, mas no fundo o cuidado é não apanhar muito sol, porque neste momento, enfim, há que ter essas precauções.
O último disco e livro que comprou?
O último livro foi o Herberto Helder, em Portugal.
Antes que
chegasse? Sim, logo para aí no segundo dia. E agora, quando estive em França, comprei a Carta a um Jovem Poeta, de Virginia Woolf. Eu sabia que, enfim, há o livro célebre do Rilke, mas não sabia que a Virginia Woolf tinha escrito esse texto, e enfim, comprei-o, porque claro que é uma coisa que me toca.
Melhor primeiro-ministro pós 25 de Abril?
É uma pergunta complicada,
até porque os convidados querem responder muitos.
Sim.
Podemos responder mais do que um, não é isso que acontece.
Não. É um bocado difícil, porque eles começam bem e acabam mal, não é? Portanto, há, claro que houve primeiros ministros que tiveram momentos bastante positivos. Foi o caso do António Guterres, o caso do José Sócrates também. Depois diria que a parte final não esteve à altura da primeira, mas enfim, é possível que esteja a esquecer outros, mas são aqueles mais próximos que eu me lembro.
Um prato?
Bom, é uma coisa que gosto, que eu partilhava com o Alberto, que é o pato. Portanto, enfim,
o arroz de pato?
Não
o
arroz
si?
De pato, mas aqueles bifes de pato, digamos.
Pato que dizem os especialistas ser uma carne muito difícil de cozinhar.
Sim.
Eu certamente não sou um deles.
Exato. Uma língua?
Francês, naturalmente, porque é a minha outra. Enfim, além do português, claro, mas é a língua que eu também, escrevo e falo correntemente.
E agora a pergunta que nos leva também a França, pelo menos ele esteve lá há pouco tempo, e durante algum tempo. Alguma vez votou José Sócrates?
Da primeira vez.
À segunda já não se enganou.
Há pouco falou das cartas ao jovem poeta de Virginia Woolf.
Sim.
E sabemos que é fã de Rilke e também que gosta, é professor e gosta de dar aulas. Imagina então que está a escrever a um jovem poeta. Que conselhos lhe daria?
Que leia muita poesia. Porque para escrever, a melhor maneira de aprender a escrever é ler poesia.
Ler poesia poderá ser ler também versos de Chico Buarque, que é a sua última escolha musical?
Sim, a música, claro que tem também grandes poetas, e ouvir às vezes a letra, não é? Esquecendo, enfim, ir atrás da música, podemos reconhecer também essa capacidade poética e essa beleza, não é? Houve grandes poetas que também foram músicos, caso do Vinícius de Moraes, e o Chico Buarque é sobretudo músico, mas também... A poesia dele também funciona muito bem na música.
Meu caro amigo, é o tema com que vamos encerrar esta sessão de Senhores da Rádio.
Esta sessão que teve tudo, ninguém me liga e decidiram ligar-me aqui no meio da entrevista a Nuno Judício. Entretanto, também ficámos às escuras, provavelmente a mesma pessoa que me ligou apagou as luzes, mas de qualquer das formas correu muito bem. Foi um gosto estar à conversa com o Nuno Judício.
Obrigado.
Quanto a si que está desse lado, despedimos-nos com aquele abraço, aquela amizade de sempre, aquela ternura. Voltamos para a semana. Até lá, fiquem com o Chico Buarque.
Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita montreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso de pirraça, que a gente vai tomando, e também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, Mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, e que a gente vai fumando, que também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo no caminho, e a gente vai se amando, que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita pra também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus.